Aleluia, boa noite, irmãos. Deus é bom? Aleluia. Se meu pastor tivesse aqui, ele perguntasse: está de máscara ou de mordaça? Amém, irmão? Boa noite. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom demais. Quem está preparado para o que o Senhor vai fazer essa noite aqui? Diga: eu creio numa noite de milagres. Eu creio no Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. Aleluia. Eu creio, irmãos, no mover de Deus essa noite e eu quero declarar em nome de Jesus, você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, mas a unção de Deus vai atingir a sua vida de forma poderosa. Amém? Deus se move, de acordo com a nossa expectativa. Se nós temos uma grande expectativa de puxar algo de Deus para a nossa vida, é isso que acontece. Amém? Aquele que está sedento, que tem fome e sede de justiça, esse é saciado. Deus não despede vazio. Se você estiver assim, essa noite aqui, exatamente isso que vai acontecer com a sua vida, amém? Esse vídeo é uma bênção. Você que é membro aqui da igreja, de repente viu esse vídeo e deve estar pensando: é Dai, eu pensei que era a mira. Não, irmãos, é a mira realmente, ok? É porque nós estamos apoiando uma missionária que foi para o Oriente Médio e ela não pode mostrar seu rosto, então se comunica conosco através de correspondências. E a Mira então está interpretando aquilo que ela está passando lá, ok? Eu creio no chamado missionário para essa igreja, eu creio nessa igreja apoiando cada vez mais missionários e a palavra de Deus avançando até os confins dessa terra. E Deus vai usar a mim, vai usar você para isso. Uns indo, outros ficando e sustentando em oração, em finanças, em contribuição. Amém? Você está envolvido com isso? Pastor, eu vou tentar pregar a mesma coisa do culto da tarde. O Senhor me ajude para isso. Quando eu estava ouvindo, vendo e contemplando esse vídeo que o pastor passou para mim ontem, ouvindo a missionária falar a respeito de como estava, o que estava acontecendo lá e como esse chamado chegou na vida dela para ir para o Oriente Médio, eu fiquei imaginando: Senhor, como é que é isso? A pessoa é chamada por Deus e sair do país onde mora, sair de junto da sua família, pode ir, pessoal, obrigado. Sair do largar o seu trabalho, largar seus afazeres, largar de repente as suas motivações pessoais, com o objetivo de sair e ir para um outro país, para uma outra nação, não com o objetivo de ganhar alguma coisa, mas de se dar, de dar do Evangelho. Irmãos, não é de qualquer maneira que se faz isso. Tem que ter um chamado de Deus. Tem que ter uma voz de Deus chamando para avançar nesse sentido. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero orar para nós começarmos essa noite na unção do Espírito Santo. Aleluia. Pai, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por cada um que está aqui hoje. Obrigado por cada irmão que está nos ouvindo. Obrigado pela tua palavra e pela liberdade do teu Espírito Santo de fluir no nosso meio. Eu creio nessa palavra encontrando morada em cada coração que a ouvir, de coração aberto, sendo terra fértil para multiplicação dessa palavra em nome de Jesus Cristo, que a unção de Deus venha de encontro à necessidade de cada um essa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouquinho essa noite a respeito desse chamado, da voz de Deus chamando a nossa vida. Não de uma religião nos levando para algum lugar, mas de um chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, a fazer aquilo que Ele mesmo propôs que nós fizéssemos, ok? Eu creio, irmãos, que todos que estão em Cristo têm um chamado em Deus para fazer algo. Você consegue crer junto comigo assim? Deus não nos chamou de qualquer maneira, mas Ele nos chamou para fazer aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. E eu fiquei imaginando na época dos discípulos, lendo a Bíblia lá no início do Novo Testamento, como quando Jesus chegou e ele vai começar a regimentar ou a chamar os seus discípulos. E a maneira como a Bíblia relata isso, lá em Mateus, no capítulo 4, verso 18, diz que Pedro e André, pode, tá tranquilo, pode dar uma descansada. Obrigado. Pedro e André, eles estavam juntando as suas redes para a pescaria, estavam no trabalho deles, que eles faziam no cotidiano, eram pescadores, junto com seu pai, arrumando as redes para a pescaria, e diz que Jesus passa naquele lugar, olha para eles, E então ele os chama e diz para ele: olha, venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Logo em seguida, sabe o que a Bíblia relata? Que eles imediatamente, essa é a palavra, imediatamente largaram as redes e seguiram Jesus. Não, fique imaginando, você está no seu trabalho e de repente passa um homem e fala: olha, vem, me segue. E você pega, larga tudo e vai seguir esse homem. Dá para acontecer isso de forma natural? Não, irmãos. Algo aconteceu na vida desses homens, uma voz, não uma voz natural, mas uma voz poderosa alcançou a vida desses homens a ponto de mudar o rumo, de mudar expectativas, de mudar a história. Eles largaram tudo e tomaram um outro rumo de seguir a esse homem. E essa voz é a voz de Deus. Essa voz é a palavra. Se nós formos continuando nesse mesmo capítulo, fala que Jesus em seguida chama Tiago e João da mesma maneira. Eles estavam consertando as redes e Jesus passa e os chamam. E a partir daquele momento, eles começam a seguir a Jesus. Não seguir um homem simplesmente, mas um homem que olhou para eles e falou de uma maneira que essa voz atingiu o coração daqueles homens a ponto de mudar o rumo. Eu vou dizer para você com toda a certeza do meu coração, a religião não tem capacidade de fazer isso. O que faz isso é Jesus. E Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Em João, no capítulo 1, ele diz: olha, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que se fez foi feito através dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Irmãos, quando as pessoas olhavam para Jesus, elas não viam simplesmente um homem. Era a própria palavra de Deus em carne e osso. E tinha uma graça nele. E tinha uma glória nele. Como realmente Deus. A mesma palavra que disse: haja luz, e houve luz quando era só trevas. Essa mesma palavra agora estava aqui habitando, vivo, em carne e osso. Então quando Jesus chamava as pessoas, era a voz de Deus indo de encontro ao coração delas. Alguns de pronto ouviam essa voz e algo tocava dentro deles de forma tão poderosa a ponto de largar tudo e seguir a esse chamado. Aleluia. Seguir a essa voz. E assim aconteceu com muitos na época quando Jesus andava ainda sobre a terra. Ele regimentou os seus 12, mas vinham outros discípulos ainda que o acompanhavam, outros que o seguiam. Esses 12 mais de perto. E eles ouviam a voz de Jesus e viam Jesus se mover através do que ele falava. Então quando Jesus liberava uma voz dizendo ao coxo para andar, ele andava. Para o cego ver, ele via. Para o surdo ouvir, ouvia. Até mesmo, irmãos, mortos que já não tinham mais vida ali, pela palavra de Jesus, ressuscitavam. Em certo momento a Bíblia fala de um centurião em que o seu servo estava doente em casa, muito enfermo, e ele chega para Jesus, pede para que o cure, e Jesus fala: eu vou lá curá-lo. E esse homem fala: não, você não precisa ir, basta uma palavra. Basta uma palavra. E quando Jesus libera essa palavra, diz: o seu servo está curado, imediatamente, sem estar perto, a não sei quantos quilômetros de distância, sem a presença física de Jesus, mas a palavra foi lá e trouxe vida. Por quê? Porque é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que a missionária que foi representada assim, aqui, assim como vários missionários que temos no campo, não saíram da sua casa porque abraçaram uma religião. Saíram da sua casa porque ouviram essa voz. Ouviram a voz dizendo: ei, vai, vem para mim, vai comigo, vai para o lugar que eu vou te mostrar, vai para a terra que eu te mostrarei. Palavra, palavra de Jesus. Irmãos, se nós hoje somos crentes, se nós estamos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, não vieram porque apareceu alguma coisa, ou porque viram alguma coisa, mas foi a palavra, foi a pregação da palavra, e até mesmo pela loucura do Evangelho. Irmãos, eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, lá em 1900 e um pouquinho atrás. Eu não me lembro o que o pregador pregou. Eu me lembro daquela noite e com um apelo, dizendo aí, se você quer Jesus como Senhor na sua vida, vem aqui na frente. Eu não sei porque que eu tinha que ir, irmão, eu só sabia que eu tinha que ir. Porque algo aqui dentro me atraiu. Algo aqui dentro me pegou. Isso é a palavra. Isso é o verbo. Isso é o evangelho. Essa boa notícia que nos move. Aleluia. Deus não chamou para uma religião. Uma religião vai trazer um conjunto de regras, de dogmas, de doutrinas. Mas isso não salva. Isso não muda. Isso não transforma, isso não aquece. Ah, mas é desnecessário. Não, é necessário, irmãos. Regras, isso tudo é bênção. Mas não é isso que é a palavra. A palavra, ela tem que estar junto de ti. Está na sua boca, mas ela está aqui dentro, no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Nós pregamos um Jesus que nós temos que conhecê-lo. Um Jesus que nós temos encontrado. Uma palavra que chegou e encontrou lugar no nosso coração e aqueceu, mudou as coisas aqui dentro. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens. Era isso. Certa vez entraram num barco com Jesus para ir em direção ao outro lado da margem. No meio do caminho, eu creio que muitos conhecem essa história, uma tempestade atingiu aquele barco. E as ondas e o vento davam contra aquele barco ao ponto desses discípulos, aqueles que estavam acostumados com o mar, que eram pescadores, já tinham desistido e já estavam pensando que morreriam. Acordam Jesus e perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e ele ordena ao mar, ordena ao vento. Irmão, cessa e há uma grande bonança. E aqueles homens que estavam ali ficaram atônitos com aquilo. E então exclamaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento... Irmãos, até o mar e o vento, porque eles já tinham obedecido. A respeito de ouvir essa voz como pessoa, eles já sabiam: não, eu obedeci, eu larguei tudo para te servir, eu larguei tudo para te seguir. Mas é mais poderoso do que isso, porque até o mar e até o vento lhe obedece. Quem é esse? Esse é a palavra, esse é o verbo, esse é a voz de Deus, esse é a mesma voz que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os ventos, e tem autoridade para ordená-los que cesse. Essa palavra que a Bíblia diz que habita em nós, o verbo, a palavra. Aleluia. Esses discípulos que seguiam Jesus e ouviam a sua palavra, certa vez a Bíblia fala em Mateus, lá no capítulo 8, perdão, no capítulo 6, verso 67, abra comigo aí a sua Bíblia, João, capítulo 6, verso 67, João 6, 67, diz assim: então perguntou Jesus aos 12, os 12 seus discípulos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Deixa eu mostrar o contexto para vocês. Jesus trouxe uma pregação um pouco dura para aqueles homens, a ponto de um momento da pregação ele dizer: olha, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E eles, pensando nisso de forma natural, como judeus que eram, disseram: ó, duro esse discurso. E muitos começaram a ir embora e arrazoavam entre si: olha, que é isso que ele está falando? E os discípulos que ficaram, Jesus pergunta para eles, então, aqui no verso 67, então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tens tu a palavra da vida eterna. Aleluia. Jesus, para onde nós vamos? É você que tem a palavra da vida eterna. Irmãos, eu vou ousar dizer que Jesus não era somente o que tinha a palavra da vida eterna, mas Ele mesmo é a palavra da vida eterna. E é como se Ele dissesse, vamos para onde? Você que é a palavra, você que é o verbo, ninguém tem uma palavra como essa. Eles comparavam, irmãos, Jesus com a religião. Como os judeus falavam, e eles comparando diziam, olha, Ele fala diferente. Porque Ele fala como quem tem autoridade. Era outro discurso. A religião pode trazer discursos, irmãos, pode trazer regras, pode trazer faça isso, não faça aquilo. Mas a palavra de vida que vai transformar a gente realmente é Jesus que dá. Ele é a palavra. Ele é a mudança. Ele é a realidade de Deus para a nossa vida. Ele é o verbo. Ele é o verbo. Aleluia. Oh, glória. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o meu cuidado essa noite, tanto à tarde como essa noite, eu creio que inspirado pelo Espírito de Deus, o cuidado do Senhor para com a nossa vida essa noite é que a gente se firme, se agarre na palavra e não dê ocasião para seguir simplesmente uma religião. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se a missionária, essa que nós representamos aqui, ou tantos outros que estão no campo, se saírem daqui do nosso país tentando levar uma religião para um outro lugar, certamente vai ser um tempo de frustração. Porque o mundo não quer mais uma religião, eles estão cheios dela. Já tem muito. E você imagina uma mulher saindo aqui do Brasil para ir para um país no Oriente Médio, no qual todos sabem que as mulheres não têm muita voz. Um país onde ela não tem um sobrenome do país. Ela não tem um nome, ela não tem um passado lá representativo, não é alguém com uma influência social, pelo contrário, está chegando com uma palavra que é contra a religião local. Será que alguém vai querer essa religião? Acontece que nós não estamos aqui para levar uma religião, nós estamos aqui para levar a palavra. Para levar Jesus. Nós estamos aqui como templos do Espírito Santo. Nós estamos aqui como tabernáculo, como arca de Deus, para caminharmos nos lugares, e aonde nós estivermos, a bênção do Senhor vai estar lá. Aonde nós estivermos, é a presença do Senhor que estará lá. Aonde nós estivermos, nós estamos levando a vida, nós estamos levando o amor. Nós estamos para impactar pessoas com a mesma palavra que mudou a nossa vida, que atingiu a nossa vida. Aleluia. A religião não faz isso. Mas Jesus faz. Costumes, doutrinas não fazem isso. Mas a palavra de Deus faz. Ela é viva e eficaz. E ela é poderosa. A ponto de penetrar o mais profundo do homem. Aleluia. A palavra de Deus faz isso. Oh, glória. A palavra de Deus. Irmãos, eu sei porque sei, senão Deus não traria essa palavra para essa noite. Que tem pessoas aqui que Deus chamou especificamente para fazer uma coisa. E quando fala-se a esse assunto, queima no seu coração. Uma das características daqueles que estão cheios da palavra de Deus, que foram impactados com a palavra de Deus, que Jesus chegou na vida deles, é não estar alheios à pregação dessa palavra. A Bíblia conta a história de dois discípulos que, depois da morte de Cristo, estavam indo a uma cidade chamada Emaús, e nesse caminho, eles relatam na Bíblia que eles estavam tristes, de cabeça baixa, e eles iam conversando ao longo do caminho a respeito do que tinha acontecido com o Mestre. Das promessas que ele tinha feito de libertar o povo que agora tinha sido morto, crucificado. E eles andando meio que desolados, diz a Bíblia que Jesus começa a caminhar junto com eles. E eles como que não reconhecendo com os olhos, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando aí entre vocês? E então eles começam a conversar com ele, dizem: olha, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi crucificado pelos judeus. Jesus então começa a falar com eles e dizer tudo o que estava escrito desde Moisés e os profetas na escritura a respeito dele. E vai pregando a palavra, ensinando a palavra, ao ponto que ao longo do caminho a tarde se fez. Então eles param para descansar no lugar, Jesus ia passar, eles o constrangem a ficar com eles. Então no momento da refeição, Jesus sentado com eles para comer, parte o pão e entrega a eles. E nesse partir do pão, na comunhão, de estar ouvindo a palavra de Jesus e estarem ali com ele, ainda que não reconhecendo com seus olhos, então chega um momento onde seus olhos se abrem e ele o reconhece. E quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece do meio deles. E então eles exclamam da seguinte maneira, abra comigo por favor, Lucas capítulo 24, verso 32. Lucas 24, 32. Aleluia. Acharam? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Aleluia. Irmãos, os olhos naturais daqueles homens não reconheceram a Jesus fisicamente, mas algo estava acontecendo dentro deles. E quando Jesus some, eles conversam entre si: ei, quando ele estava pregando a palavra, não estava ardendo dentro de nós? Aleluia. Irmãos, eu quero que você faça uma reflexão essa noite. Quando você ouve a pregação da palavra, o que acontece com você? Porque se quando você ouve a palavra não está mais queimando aqui dentro, a religião te pegou. A religião te agarrou. E pode ser que você tenha se distraído do evangelho real, da palavra genuína, da convivência com Cristo, para entrar num caminho de um monte de doutrinas, de costumes. Ah, eu sei a hora dos cultos, eu chego na hora dos cultos, eu tenho a roupa de crente, eu tenho a fala de crente, eu tenho o jeito de crente. Mas não é a religião que vai fazer de nós cristãos. O que nos vai diferenciar no mundo como cristãos é estar andando como Cristo. É estar vivendo como Cristo. É estar exalando o bom perfume de Cristo. É como sermos espelhos de Cristo aqui na terra. Isso vai fazer diferença. Ter costumes, irmãos, andar com uma Bíblia embaixo do braço, colocar no painel do carro aberto do Salmo 91, não é isso que vai fazer diferença. Isso é só uma capa da religião. Mas o que Deus está realmente interessado na nossa vida é sermos como Cristo. Sermos como Jesus. E se nós formos ler na nossa Bíblia e prestar atenção, irmãos, os discursos mais duros de Jesus, eles iam de encontro justamente àqueles que eram religiosos. E as formas onde Jesus manifesta maior compaixão são justamente daqueles que a religião tinha colocado de escanteio, mas que tinham um coração sincero em buscar a Jesus. Foram os religiosos da época que Jesus classificou: ei, vocês são como sepulcros caiados, porque por fora vocês são ornamentados, sim, tem cara de religião, mas por dentro só tem ossos secos. Mas foi a um bandido que foi crucificado junto com ele que ele disse: olha, você vai me ver no reino. Foi uma prostituta que ia ser apedrejada que ele liberou perdão. Amém, irmãos? O cuidado que eu tenho para com a igreja essa noite é para você não deixar a religião te pegar, mas andar nos caminhos de Cristo. Porque a religião, irmãos, ela faz uma coisa estranha com a gente. Ela começa a imprimir na gente uma sensação de que nós somos melhores do que os outros. Assim acontecia com os judeus da época, porque eles achavam que era o povo de Deus, o povo que tinha aliança, então já começaram a menosprezar os outros. Enquanto João fala na sua carta, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 17 ele diz, porque Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Aleluia. Mas a religião, se a gente deixar, ela pega a gente de um jeito, irmãos, que a gente começa a se sentir. E quando a gente ouve a palavra da fé, então, e começa a ter acesso a quem nós realmente somos, aí você vai começar a ler a sua Bíblia e ver, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, sacerdócio real, ei, eu sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, glória a Deus, isso tudo é verdade, irmãos, mas a fim de manifestar Cristo aqui na terra, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não para que nós venhamos nos achar melhor do que os outros. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz para eles, olha, vocês vão pregar o evangelho do reino em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém e Judeia era um povo judeu, mas quando ele começa a avançar e vai aos confins da terra, ele está dizendo, ei, para todos, até aqueles que não fazem parte da mesma religião que você, para todos. E pregar o evangelho, irmãos, não é empurrar a goela abaixo um conjunto de doutrinas. O evangelho significa boas notícias, boas novas. Significa, ei, Deus é bom. Significa, provai e vede que o Senhor é bom. Pregar o evangelho é amor. Pregar o evangelho é se dar pelo outro. Pregar o evangelho é como Jesus falou, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E ainda fará outras maiores do que essa. E quando Jesus se refere às mesmas obras que ele, irmãos, não está dizendo simplesmente em curar os enfermos, expulsar os demônios. Porque Jesus fazia isso sim, mas Jesus amava as pessoas. Jesus estava preocupado ou estava interessado nas pessoas. Ele estava interessado nas vidas ao seu redor. A ponto dele se emocionar e olhar para a multidão e dizer, olha, são como ovelhas que não têm pastor. Jesus não estava interessado em levantar uma bandeira de religião, de evangélicos. Jesus estava interessado em mostrar o amor, por isso que ele disse, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, pelo amor que vocês amam os outros. Pelo amor que vocês amam os outros. Aleluia. Mas a religião, irmãos, ela tem essa característica de começar a olhar para as outras pessoas e julgá-las, porque elas não fazem parte do mesmo clã que a gente. Eu pergunto a você, se entrasse alguém ali que fosse de uma religião diferente, ah, não é evangélico, não é crente, e eu perguntasse, ei, alguém pode me responder quanto é 2 + 2? E essa pessoa falasse lá, é 4. Não, está errado, porque você não faz parte da mesma religião que eu. Não, irmãos, independente da religião que as pessoas escolherem, nós temos a obrigação, como crentes, de demonstrar o amor de Deus para com todos. Com todos. E liberar dessa palavra que nós temos conhecido para todos. Para todos, irmãos. Sem julgar ninguém. Sem julgar ninguém. Aleluia. Cuidado. Irmãos, eu não sei se você já experimentou disso alguma vez na sua vida, tomara que não. Mas você já se sentiu menosprezado, julgado por pessoas só de olhar para você? entrar em ambientes ou estar num grupo de pessoas onde as pessoas olham para você e te julgam pelo tipo de roupa que você está usando, pela cor da sua pele, pela forma como você fala, pelo lugar de onde você veio, pelo sobrenome que você tem. E muitas vezes nem falam nada, mas pelo olhar dá para perceber que estão olhando com um tipo de julgamento para com a sua vida. Quem já experimentou disso aqui? Dá para perceber nos olhos. Mas sabe uma coisa boa? Dá para perceber nos olhos quando alguém te ama. Dá para perceber. Irmãos, muitas pessoas vão perceber de nós o amor de Deus através dos olhos. Uma das formas que a Bíblia descreve o Cristo ressurreto é: os seus olhos são como chamas de fogo. Que nosso olhar, irmãos, possa aquecer a vida das pessoas. Que nosso olhar possa transmitir a bondade e o amor de Deus, não julgamento. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Esse homem era um publicano, um cobrador de impostos. E que, pelo que dá a entender, pelo contexto, alguém que nem era muito honesto assim, mas que usava da sua posição de cobrar impostos dos judeus para, de alguma maneira, se beneficiar. Diz a Bíblia que quando Jesus estava passando numa cidade, a cidade que esse homem estava, ele queria ver Jesus, mas não conseguia por causa da sua estatura e tinha uma multidão em volta de Jesus. Então ele sobe em uma árvore esperando para que quando Jesus passasse ele pudesse vê-lo. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, porque convém que eu passe a noite na sua casa. Sabe o que aconteceu com os religiosos que estavam seguindo Jesus? Eles começaram a comentar: ué, mas como assim? Vai passar a noite na casa de um pecador? Jesus passa a noite na casa desse homem, irmãos. E sabe qual é o relato depois? O relato é que ele diz para Jesus, depois de passar a noite com ele, ouvir a pregação da palavra, ouvir Jesus conversar com ele, ele diz: Senhor, olha, quer saber? Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E tem mais, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a palavra de Deus impactando a vida de uma pessoa, trazendo mudança, trazendo um constrangimento de querer ser melhor. Isso é o amor de Deus sem julgamento, chegando na vida de alguém, mudando a história. Isso é a palavra, isso a religião não te dá. Isso é Jesus. Esse é Jesus. Esse é o Verbo. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia conta a história de um homem chamado Saulo, um perseguidor da igreja. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Atos capítulo 9, verso 1. Atos capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Olha como era a vida de Saulo, irmão. Saulo era um homem religioso, e não só um religioso, mas um top na sua religião. Ele descrevendo a sua carreira religiosa como judeu, diz que foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiorais lá da lei, circuncidado como tinha que ser, seguidor da lei, dos profetas, conhecedor. E a religião fez dele alguém perseguidor, alguém que respirava ameaça e morte contra os discípulos. Sabe por quê? Porque eles estavam pregando uma coisa diferente do que a religião dele ensinava. E como ele era alguém religioso e dedicado à religião, aqueles que eram contra ou que não estavam andando no mesmo princípio, vestindo da mesma maneira, falando do mesmo jeito, tendo os mesmos costumes do que ele, eram errados, eram criticados e julgados. Alguns apedrejados, presos e mortos. E ele fazia isso achando que estava agradando a Deus e que estava tudo bem. A religião tem dessas coisas. A gente começa a maltratar pessoas desrespeitar pessoas, desmerecer pessoas, simplesmente porque elas não fazem parte da mesma religião que a gente. Não se vestem da mesma maneira, não falam o crentez básico, não são gospel. Só que a Bíblia fala que esse Saulo, a caminho de Damasco, em pleno dia uma luz brilhou mais forte do que o sol, a ponto dele cair em terra. E ele ouviu uma voz. Ele não viu ninguém. Diz que ele ficou cego por 3 dias, ele não estava vendo ninguém, mas ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz, quem é você, Senhor? E a voz diz para ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Sabe o que acontece, irmãos? A partir daquele momento, Saulo se levanta, Paulo. Um homem que pegou toda aquela religião que ele tinha e considerou como esterco. E a partir daquele momento, aquele que perseguia, que respirava morte, que respirava perseguição, agora respira vida. Agora respira salvação. Agora vai atrás de pessoas para se dar por elas. Agora vai até os confins da terra, é apedrejado, é chicoteado, é preso. Passa por tudo que se pode passar. E diz, olha, eu aprendi. Eu aprendi a ser perseguido, aprendi a ser honrado. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E quer saber mais uma coisa? Agora, nem sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que amou e por mim se entregou. Religião não faz isso com ninguém, porque Paulo já tinha uma. E ele considerou essa religião como refúgio para ganhar a Cristo. Porque a palavra chegou nele. É a palavra, irmãos, que chega. É a palavra. Irmãos, nós... A palavra tem que estar junto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Tem que ter paixão, tem que ter vida, tem que ter palavra fluindo. A gente não pode ser como qualquer um, irmãos. A gente não consegue conter essa palavra. Certa vez Jesus se encontra com uma mulher samaritana e a proposta que ele faz para ela, olha, sabe o que vai acontecer se você vir até mim? Do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, aquele que é crente, aquele que a palavra o atingiu, aquele que teve sua vida mudada, não dá para conter o rio que está dentro de você. Não dá para passar, irmãos, a olhar tudo que está ao nosso redor, o que está acontecendo, as pessoas que estão sofrendo, os que estão passando necessidade, aqueles que nós temos como alcançar e simplesmente negligenciar isso porque não faz parte da sua religião. Porque não crê como você. O amor está aqui, a palavra está aqui, Deus se chamou para isso, Deus se chamou para transbordar disso, Deus se chamou para abençoar pessoas. Isso é essa igreja. Isso é essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver o que esse Paulo fala? Avança um pouquinho comigo na sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Oh, aleluia. Glória a Deus. Achou? Em nome de Jesus, hoje Deus vai despertar coisas no seu coração. Coisas que já estavam aí adormecidas. Hoje eu creio em Deus sacudindo a nossa vida, e aqueles que se distraíram e deixaram a religião te pegar, hoje você vai sair disso e vai novamente andar nos caminhos de Jesus Cristo, andar nos princípios de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oh, glória! Eu não sei se você está me olhando assim espantado, é porque você ainda está pensando no que eu estou falando, ou porque você já deixou de me amar, mas me ama, irmão, porque senão você não vai para o céu. Acharam? Paulo diz assim, olha, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, se o faço de livre vontade, tem o galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para que não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ei, eu estou entrando nos lugares, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam, pelo que as pessoas creem, o jeito que elas estão, porque eu vou ter compaixão delas, me colocar no lugar delas. E se eu tiver que parecer com algum deles para poder ganhá-los, é assim que vai ser. Paulo não entrava nos lugares para julgar. Paulo entrava nos lugares para dar. Para dar amor, para dar vida, para dar salvação, para dar cura. Sabe por quê? Paulo ouviu a voz. Paulo ouviu a palavra. Paulo foi impactado com essa palavra aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu já entrei em cada canto que você pode se surpreender. Irmãos, eu já entrei no terreiro de Macumba para orar para uma mãe de santo, porque ela estava doente. Eu já fui em boate à noite para orar por grupo que ia cantar, porque tinha um crente lá no meio deles, trabalhando. E eu orei pelo grupo todo que ia cantar na boate. E alguns podem olhar, pô, mas o pastor entrando nesse lugar? Irmão, se eu não entrar lá, quem vai entrar? Se você não entrar lá, quem é que vai? Se a luz não brilhar nas trevas, quem é que vai? Se o sal não salgar, quem é que vai salgar? Mas a religião vai tentar nos tirar dos lugares. Porque não pensam como a gente, porque não falam como a gente, porque não agem como a gente. Irmãos, eu já preguei em velório para salvação. Velório de quem nem era crente. Já me pediram, porque sabiam que era pastor, para orar em festa de aniversário de criança. E eu peguei aquela oportunidade para falar do amor de Cristo. Mas as pessoas estavam lá bebendo, tocando as músicas do mundo. Mas e aí, vai perder a oportunidade? Porque não fazem parte da sua religião? Não, irmãos, é nesse momento que nós vamos liberar a palavra. Do seu interior fluirão rios, do seu interior fluirão rios. E quando as pessoas perceberem que você está liberando uma palavra de vida, uma palavra de paz, sem julgar as atitudes que elas estão tendo, tenha certeza que elas vão se achegar a você para querer ouvir mais. Em contrapartida, irmãos, eu já fui pregar em igrejas onde aquele olhar de julgamento eu percebi para com a minha vida. Já teve igreja que eu fui pregar, onde não me deixaram pregar no púlpito, porque eu não estava de terno, então colocaram um púlpito mais abaixo para eu pregar de lá. E sabe o que a carne faz com a gente, irmãos? Dá raiva. Sabe por que que dá? Porque a gente sabe que não é um paletó que prega. A gente não sabe. Mas e aí, por causa disso a gente vai deixar de pregar? Não, isso é orgulho, isso é soberba, isso é julgar o tipo de ordem de culto que as pessoas têm. Isso só faz parte de uma religião. Eu já preguei em igreja, irmãos, que tinham cadeirinhas especiais no púlpito, onde só os pastores podiam sentar e minha esposa teve que ficar sentada lá embaixo. E aí, deixa de pregar por causa disso? Eu já fui em lugares onde nem queriam que eu pregasse, mas me deram a oportunidade, e eu, no curto tempo que me deram, simplesmente falei do amor de Deus. No final, pessoas se converteram, e as pessoas que nem queriam que eu estivesse lá, me chamaram para voltar. Sabe por quê? Porque a gente já morreu, já estamos crucificados com Cristo, e agora não temos reputação, não temos eu sou, não tem. Agora é Cristo, e a oportunidade que nós tivermos para falar desse amor, é essa oportunidade que nós vamos abraçar, irmãos. E se nós tivermos que nos humilhar, que seja, Jesus se humilhou muito mais por causa de nós. Aleluia. Paulo, em uma das suas viagens, ele passa por um lugar chamado Atena. E sabe o que diz a Bíblia? Diz que quando ele passa por aquele lugar e ele vê a quantidade de altares que tem para ídolos, os historiadores dizem que tinha em torno de 30 mil altares de ídolos naquele lugar. Diz que o seu espírito se angustiou ali por ver tamanha idolatria. Mas Paulo deixou de pregar lá, irmãos? Não, fiz de tudo para com todos, para, se possível, ganhar alguns. E ele pregando ali, pregando num lugar e pregando no outro, até que os religiosos da época, os filósofos, aqueles que detinham o conhecimento natural daquele lugar, o chamaram para ir até lá dar explicação daquilo que ele estava pregando. E Paulo podia chegar lá, irmãos, e meter o malho dizendo: olha, vocês são tudo idólatras, isso tudo não serve. Mas, irmãos, combater religião não leva ninguém a nada. Mas o amor constrange, o amor liberta, o amor salva. E sabe o que Paulo falou contra aqueles 30 mil deuses que tinha lá? Nada. Mas no caminho ele passou e viu um altar dizendo ao Deus desconhecido. E ele disse para ele: olha, sabe aquele altar que vocês têm lá que diz ao Deus desconhecido? Pois é, é esse Deus que vocês não conhecem que eu vim mostrar para vocês. A história daquele Deus desconhecido, que eles montaram um altar, que eles não sabiam que Deus era, mas sabiam que era mais poderoso do que todos os outros, é a seguinte. Em torno de 6 mil anos antes de Cristo, teve naquele lugar um rei que cometeu algumas atrocidades, e por conta disso, uma praga chegou naquele lugar, e as pessoas estavam morrendo, e eles ofereceram sacrifício a todos os deuses que eles conheciam, para tentar aplacar a ira desses deuses. E sabe o que aconteceu? Nada. Até que chamaram um profeta do Deus vivo de um outro lugar. E esse profeta veio e disse: olha, vamos fazer o seguinte. Reúnam ovelhas, deixem essas ovelhas passarem a noite num lugar sem comer nada. E então de manhã soltem essas ovelhas no pasto. E aquela que não pastar, mas se sentar no pasto sem comer, essa vocês vão oferecer ao Deus que a gente não conhece. E eles fizeram exatamente isso. E por mais fome que algumas ovelhas estavam, elas não se abaixaram para pastar, mas elas se sentaram sem comer. Então eles pegaram essas ovelhas, sacrificaram a esse Deus desconhecido, e o que aconteceu? A praga sumiu, todos ficaram curados. Então eles montaram um altar a esse Deus desconhecido, que eles já tinham oferecido sacrifício a todos os deuses que eles conheciam, mas esse foi o que resolveu o problema. E Paulo chega lá e diz: olha, eu não vou falar mal de Deus nenhum, mas eu vou mostrar para vocês o que é maior do que todos, ao que vocês não conhecem, mas que eu vou mostrar o amor deles para com vocês. Irmãos, diz que muitos não acreditaram, mas alguns começaram a seguir o Evangelho. Nem todos vão acreditar na nossa pregação. Nem todos vão acreditar no amor que você vai derramar. Nem todos, irmãos. Mas todos serão abençoados. Todos serão abençoados. Deus nos chamou para ser uma bênção. Deus nos abençoou para ser uma bênção. E aí, e se não receberam, não importa, eu não mudei a minha essência, eu não mudei a minha característica, eu sou um abençoador, eu sou um galardoador. Por quê? Porque Deus me abençoou, Ele me fez uma bênção. Ah, mas eu fiz o bem, continua falando mal de mim, não importa, a minha natureza é fazer o bem, a minha natureza é abençoar, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Nós não vamos deixar o mundo nos mudar, irmãos. Porque se o sal perder o seu sabor, não serve para nada. Aleluia. Oh, glória. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus não te chamou para levar uma religião. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus não te chamou para levar uma doutrina. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus não te chamou para julgar. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus não te chamou para olhar para pessoas que não se vestem como você, não têm a mesma opção sexual que você, não falam da mesma maneira que você, não te chamou para julgá-los, Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus nos chamou para isso, irmãos. A religião está preocupada com números. A religião está preocupada com recursos. A religião está preocupada com doutrinas. Mas Deus está preocupado em amar. Não que Deus se preocupe, mas Deus está envolvido nisso. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Oh, glória. Aleluia. O que eu espero que o Espírito Santo possa fazer essa noite no seu coração? Te dar uma sacudida para se envolver em levar esse amor que está dentro de você para onde Deus te mandar. Deus pode levantar pessoas aqui para ir para outro país, assim como a missionária que nós vimos o vídeo aqui. Deus pode te chamar para ir para um outro estado, para um outro bairro. Deus pode te chamar para ir sair da sua casa e ir até a casa vizinha. Deus pode te chamar para não ir a lugar nenhum, mas para se envolver na propagação desse evangelho. Mas uma coisa eu sei, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. E que essa noite os seus ouvidos não se fechem para isso. Essa é a noite onde Deus está te chamando. A mesma voz que levantou Paulo, a mesma voz que levantou os discípulos, a mesma voz que levantou homens e mulheres a saírem por esse mundo até os confins da terra, a mesma voz está dizendo para esta igreja essa noite: levanta, desperta e vai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos? Você pode ficar de pé, eu quero orar por vocês.